Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 255ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical dentro do nosso processo de confinamento. Fique em casa, hein, ouvindo bastante música bacana. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a Camille Howard, o Carl Martin e o Peter Green com o seu Splinter Group. Começamos com o dia 29 de março de 1914, quando nasceu em Galveston, no Texas, a Camille Howard, que foi uma pianista e cantora de blues e rhythm and blues, que ganhou destaque no Solid Sanders do Roy Milton nos anos 40, e conversamos sobre o Roy Milton no programa 21, e suas gravações de maior sucesso incluíram o R&M Blues, né, como pianista do Little Milton, né, o Thrill Me como cantora, né, do Solid Sanders em 1947, e o seu próprio número, né, o Extemporaneous Boogie de 1948. O seu nascimento foi registrado como Daisy Browning, mas ela cresceu usando o nome de Camille Agnes Browning e aprendeu o piano durante a sua adolescência, sendo também um membro de um grupo local conhecido como The Cawthorn Tavern Trio. E já em 1935, aos 21 anos, já atuava, né, como musicista em Galveston, né, como Camille Browning. No início dos anos 40, né, como Camille Howard, ela se mudou do Texas para a Califórnia e em 1943 ela se tornou membro do Roy Milton Trio, né, e gravou para o selo Hampton, que era do Lionel Hampton, esse grande vibrafonista e band leader, em 1945. O grupo do Milton expandiu, né, para se tornar um sexteto, né, o Solid Sanders, e assim assinaram com o selo Jukebox, né, que mais tarde se tornou a Speciality Records. O piano da Camille Howard apareceu no primeiro hit do cantor, né, do Milton, o R&M Blues, gravado em dezembro de 45, e nesse número ela tocava as melodias aparentemente ditas como intermináveis, né, e bem floridas com a mão direita, e alcançou o número 2 na parada da Billboard Rhythm and Blues e número 20 na parada pop no início de 1946. O álbum foi o primeiro de muitos hits de Rhythm and Blues do Roy Milton, pelas gravadoras Jukebox e Speciality, e após esse sucesso, a Howard também fez as suas primeiras gravações com seu próprio nome para a pequena gravadora Pan American em 1946. Ela permaneceu no Solid Sanders como pianista de destaque em todos os hits da formação até o final da década de 40 e início dos anos 50, sendo vocalista também no hit número 5 da parada Rhythm and Blues de 1947, o Thrill Me, né, como um outro grande destaque de sua carreira. Após o sucesso do Thrill Me, ela começa a ser realmente promovida como artista solo e teve seu primeiro sucesso em seu próprio nome em 1948 com Extemporaneous Boogie, que alcançou a posição de número 7 na parada de Rhythm and Blues e vendeu perto de 250 mil cópias. A faixa, que na verdade é um número instrumental em sua característica, né, um estilo trovejante, foi gravada, na verdade, com a presença, né, do Roy Milton, e escrita, né, de forma improvisada no final de sua primeira sessão de gravação como líder em 31 de dezembro de 1947. No dia seguinte, a proibição das gravações impostas pela Federação Americana de Músicos entrou em vigor e, por isso, houve, né, um atraso no lançamento desse seu número. E essa história da proibição de 1947, na verdade, começou em 1º de agosto, né, de 1942, quando a Federação Americana de Músicos, a AFM, entrou em greve contra as principais gravadoras americanas e seus membros se recusaram a gravar devido a uma disputa sobre pagamentos de royalties. Depois de 27 de outubro de 1942, a proibição de gravação foi cancelada para os V-discs, né, enviados para o exterior em benefício, né, para o usufruto dos soldados americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial, e conversamos sobre essa história no programa 35, e levou mais de 2 anos para que a greve fosse totalmente resolvida. O sindicato buscava royalties a serem pagos, né, em um fundo sindical para músicos desempregados, e em 1944 o AFM estabeleceu uma campanha nacional para forçar as estações de rádio a empregar músicos para lançar discos em escala. E essas ações irritaram um congresso, né, tido com sua maioria republicana, que estava recém-eleito, que realizou audiências em 1947, sendo que foi a primeira investigação do país sobre um sindicato, né? E no mesmo ano, o congresso aprovou uma lei que proibia os sindicatos de forçar os empregadores a pagar por serviços não executados. E com isso, uma segunda greve da Associação de Músicos entrou em vigor em 1º de janeiro de 48 e durou 11 meses, vindo a terminar quando as gravadoras e a AFM concordaram em continuar os seus contratos de royalties, né, dessa vez estabelecendo um fundo fiduciário de forma independente para apresentação musical, ressaltando que a Associação dos Músicos alegadamente usava as taxas arrecadadas, né, em um fundo chamado Fundo de Gravação e Transcrição, que pagou dessa forma milhares de apresentações gratuitas pelas quais os músicos receberam do sindicato. Bom, a Camille Howard continuou a tocar na formação do Milton e formou paralelamente o seu próprio trio, além de excursionar com o Jimmy Witherspoon, sobre o qual conversamos no programa 3, 9, 10, 14 e 30, o Little Willie Whitfield, sobre o qual conversamos no programa 124, o Joe Liggins, sobre o qual conversamos no programa 62, entre outros grandes artistas. A Camille Howard lançou 14 singles com o seu próprio nome pela Speciality Records entre 1948 e 1952, incluindo o Storming Boogies e o Sultry Ballads, ou os Boogies Assombrosos e as Baladas Sensuais. E seus sucessos nas paradas de Rhythm and Blues incluem o You Don't Love Me, de 1948, o Fiesta in Old Mexico, de 1949, e o Cruel Money Blues. Se você não tem dinheiro, eu não tenho utilidade para você, um sucesso da artista de 1951. No início de 1953, a Howard assinou com a Federal Records e lançou vários outros singles, mas com sucesso já decrescente diante do florescimento do rock and roll, e em 1956 ela assina com a VJ Records e nesse ano excursionou também com o Roy Brown, sobre o qual conversamos no programa 71, o Little Willie John, sobre o qual conversamos no programa 72, e os The Five Royals, né? Uma grande formação da Carolina do Norte, sobre a qual conversamos no programa 28, além do fantástico Joe Tex, sobre o qual conversamos no programa 236. Mas mesmo com todas essas incursões, a Howard não implicou mais A Howard não emplacou mais sucessos. Ela se aposentou do negócio da música logo depois e se manteve com suas fortes convicções religiosas. E nos últimos anos de sua vida, não estava disposta a falar sobre sua carreira na música secular, vindo a falecer em 1993, aos 78 anos. O estilo trovejante de dois punhos da Camille Howard foi, sem dúvida, um marco já que determinou um toque energético no piano na sua mão esquerda e, paralelamente, com muita delicadeza na mão direita. A Camille Howard fez parte da grande migração do Texas para a Costa Oeste, e as habilidades vocais da artista também eram bastante potentes. A Howard produziu boogies e baladas sensuais e marcou a presença feminina no estilo ao seu modo, construindo um legado incrível, tanto na música instrumental quanto na interpretada por voz, com um estilo único e muito importante na construção do seu legado. Então o tapete vermelho do Roman Blues 255 vai para Camille Howard, que nesse 29 de março completaria 116 anos. E vamos conhecer um pouco dos sons dessa grande artista. E começamos com o seu primeiro lançamento solo, feito pela Speciality Records em 1952, com o código SP449, em nome da Camille Howard. E ouviremos o lado A com a Extemporaneous Boogie. E na sequência vamos ouvir a sua colaboração ao Solid Sanders do Roy Milton, e ouviremos do lançamento de 18 de maio de 1946, feito pela Jukebox Records com o código JB504, um lançamento em nome do Roy Milton and his Solid Sanders, e ouviremos o lado A com a RM Blues, com os vocais do Roy Milton, né, que faz também a bateria nessa composição do próprio artista, e que conta com as melodias intermináveis da Camille Howard ao piano, e diga-se de passagem, com um solo fabuloso de trompete. E fechamos a homenagem com o lançamento de 1951, feito também pela Speciality Records, com código SP401, em nome da Camille Howard and her boyfriends. E ouviremos o lado A com a Money Blues, If You Ain't Got No Money, I Ain't Got No Use For You, com o vocal e piano da Camille Howard. E assim conhecemos mais uma grande artista com domínios harmônicos e floridamente melódicos do piano blues, talvez pouco conhecida, mas com um grande legado no estilo. Thank you.
my heart. Why, oh why did you break my heart? If you didn't want me, baby, why did you have to stop?
Dia 1º de abril de 1906, nasceu em Big Stone Gap, na Virgínia, o Carl Martin, que foi um músico de blues do Piedmont, estilo sobre o qual conversamos no programa 4, proficiente em vários instrumentos e que se apresentou em vários estilos musicais. Muito pouco se sabe sobre a infância e juventude do Carl Martin, mas se sabe ao tanto, né, que após uma temporada em Knoxville, no Tennessee, onde ele fez as suas primeiras gravações como membro de várias formações, incluindo os Four Keys, o Tennessee Chocolate Drops e o Wandering Troubadours, ele também se apresentou bastante em formato de trio, especificamente conhecido como Martin, Bogan e Armstrong, com o Ted Bogan e o Howard Armstrong, né, o Theodore Ted Bogan, né, como era conhecido, foi um grande guitarrista que tinha um picking de guitarra muito admirado, e o Howard Armstrong, também conhecido como Louie Bluey Armstrong, era um músico das string bands, né, sobre as quais conversamos nos programas 91 e 152, que tocava violino, bandolim, guitarra e também cantava, além de ser um artista visual bem importante, né, e um contador de histórias. O Carl Martin se muda para Chicago em 1932, onde também acompanhou músicos da cidade, né, como Bumblebee Slim, sobre o qual conversamos no programa 11, 195-203, e o Tampa Red, né, sobre o qual conversamos no programa 69, ao longo dos anos 30. E o seu trabalho solo, também gravado na mesma década de 30, também é notável e apresenta, né, a sua técnica notável nas cordas, tocando também de forma solo, né, na área de Chicago, com um repertório que abrange o blues, o jazz, o pop, o country e até músicas, né, em outros idiomas. Ele tocou a segunda guitarra acompanhando o Fred Sproul, né, sobre o qual conversamos no programa 60, em uma gravação muito específica do artista, né, de 1935, a Let's Go Riding, que ouvimos, né, no programa 101, e a faixa foi apresentada na trilha sonora do filme Ghost World, de 2001, um filme bem bacana, bem interessante, né, sobre relacionamentos humanos e com a música, né, com um papel bem importante nesse longa-metragem de direção do Terry Zwigoff, né, que fez, por sinal, um documentário incrível em 1985, sobre a vida do Howard Armstrong, né, que acompanhava o Carl Martin, intitulado Louie Bluey. E justamente na década de 70, o Martin se reuniu novamente com o Bogan e o Armstrong e tocou em festivais de música folclórica e blues por todo o país, vindo a falecer em maio de 1979, aos 73 anos. O Carl Martin tinha em seu blues um aspecto que refletia diretamente a amargura da depressão, né, dos anos 30 e as suas consequências. Para a gente ter uma ideia, né, o presidente Roosevelt tinha por certo, né, que o maior perigo no programa de ajuda humanitária estava no dano eventual que poderia ser causado, né, à autoestima das pessoas, né, dos desempregados, por terem que ingressar nessa linha de frente e receber folhetos de propostas de trabalho sem estarem envolvidos, né, ou realmente que essas propostas se concretizassem. Haviam muitas divergências, né? Por exemplo, a Cruz Vermelha, entre elas, que empreendeu o trabalho de ajuda a famintos, né? Mas muitos afro-americanos recordaram os campos segregados, né, da Cruz Vermelha, que já tinham até tido a experiência prévia com a inundação do rio Mississippi de 1927, que também já conversamos sobre essa história, né? E, na verdade, os afro-americanos tinham esses alojamentos da Cruz Vermelha encaravam, na verdade, com uma grande suspeita, e também conversamos sobre essa história no programa 86. Nos anos pós-depressão, os afro-americanos pareciam ter a garantia de que suas tensões econômicas e sociais eram compartidas e compreendidas, e se ninguém mais pudesse fazê-lo sem parecer condescendente, o cantor de blues poderia. O blues nesse período era às vezes menos rico musicalmente do que era até então, mas o conteúdo dos versos, que importava muito para quem comprava os álbuns nessa época, era de grande relevância social, mais imediata, né, do que em qualquer época anterior. Talvez houve muitos experimentos, né, na forma de blues, com versos e refrões recitativos estendidos e se tornando populares. E, na verdade, abrangiu uma temática bem ampla, né, de tristeza no desemprego, na administração de obras públicas, na administração dos projetos dessas obras, que forneciam, na verdade, possibilidades de emprego sob o controle federal. Existia um blues sobre aluguéis altos, salários baixos, sobre tiroteios em navalhadas, em gangues, né, em cadeias e penitenciárias. Havia blues sobre jogos de azar e prostituição, tristeza por lares desfeitos, infidelidade, deixando homens e mulheres abandonados. Havia tristeza sobre a migração de vagões nas ferrovias e vagabundos nas rodovias. Blues sobre superstição e crenças populares que persistiram nas cidades. Blues sobre alisamento de cabelos, estratificação por cor de pele, recursos de beleza e características físicas. E a falta de sofisticação dos cantores costumava se expressar naqueles assuntos que teriam sido um anátema para a Associação Nacional para o Desenvolvimento das Pessoas de Cor. E também havia tristeza, né, sobre as doenças, a tuberculose, pneumonia, o pelagra, né, que eram irremediavelmente arrepiantes. Os desastres eram frequentemente relatados em palavras semelhantes de fatalismo: inundações, furacões, tornados e conflagrações. E justamente o Carl Martin, com a sua impetuosidade, tanto melódica quanto harmônica, e com o seu picking de cordas bem caracterizado, foi um dos poucos artistas que conseguiu adicionar a beleza artística do seu instrumento e da sua voz nas tristes temáticas da época. Bem apropriado para os dias de hoje, né, gente? O seu instrumento principal era o bandolim, mas ele também dominava a guitarra, e de acordo com aqueles que o viam tocando, ele podia tocar qualquer coisa com cordas, e se beneficiou, assim, de tocar para grandes multidões étnicas espalhadas por inúmeros bairros em Chicago, desenvolvendo um repertório bem variado, e construindo, assim, um importante legado e referência para todos os artistas de blues. Então, abrindo o mês de abril com muita propriedade, vamos homenagear de forma bem merecida e bem apropriada ao momento o Carl Martin, que nesse primeiro de abril completaria 114 anos. E vamos explorar a sua imensa colaboração para o blues, né? E começamos com a participação do Carl Martin, ainda nas string bands do Tennessee. E vamos ouvir o lançamento de 1930, feito pela Vocalion Records, com código 1517, dentro da série Race Records do selo. E já conversamos sobre os Race Records no programa 8 e 14, história bem interessante, né? Na verdade, um lançamento em nome dos Tennessee Chocolate Drops. E ouviremos o lado A com a Knox County Stomp, gravado em 3 de abril de 1930, né, coincidentemente quase perto aí do aniversário do Carl Martin, nos estúdios, né, WNOX, localizados no Hotel St. James, em Knoxville, no Tennessee, com Howard Armstrong, né, no número principal, e o Carl Martin tocando baixo. E na sequência ouviremos o lançamento de 1935, feito pela Bluebird Records, com código B6139, supostamente o único lançamento do Carl Martin solo feito pelo selo em nome do próprio Carl Martin, e que foi gravada em 27 de julho de 1935 em Chicago. E ouviremos o lado B com a Old Time Blues, com o Carl Martin no vocal e guitarra, e fechamos a homenagem com o lançamento de 1972 feito pela Rounder Records, com código 2004, em nome do The New Mississippi Shakes. E ouviremos a segunda faixa do lado B com a Wintertime Blues, uma gravação marcando o reencontro dos três grandes artistas, o Martin, o Bogan e o Armstrong, e que contou com o Carl Martin no violino, acompanhado pelo Ted Bogan no baixo e o vocal do Walter Vinson, né, sobre o qual conversamos no programa 195, um dos célebres membros da Mississippi Shakes original, essa formação importante sobre a qual conversamos no programa 1657, 73, 80, 126 e 181. E assim conhecemos mais uma figura importante do blues, pouco conhecida, mas que deixou um legado importante no cenário do blues do Piedmont, com as suas derivações urbanas na época.
You won't do nothing, honey, but fuss and fight. My mama, she told me when I left my home, son, be a good boy and leave bad women alone. Now my mama, she did, pop, fly me on. I ain't got nobody teach me right from wrong. I was easy led. I've been mistreated ever since mama she been dead. Sometimes it seems like the whole world is down on me. I've been a bad boy, I did not intend to be. Tell me, pretty mama, who can your good man be? You ain't got nobody, honey, won't you please take me? I've got three women, yellow, black, and brown. When I go to see one, tell the other two I'm out of town. I want all you women to strictly understand. Every man you meet, you ain't no monkey man. When I had money, friends for miles around. I done lost all my money, friends can't even be found. I'm gonna leave here walking, coming back to fall. My stuff won't change, I won't be back at all. Mama, who can your good man be? You ain't got nobody, honey, won't you please take me? I'm going to Florida where I can have my fun, sit down in the green grass and look up at the sun. I'm weary now, but I won't be weary long. Take the weary man to sing this weary song.
Dia 3 de abril de 2006, a Eagle Rock lança o Blues Don't Change, um álbum do Peter Green e o seu Splinter Group. Nós já conversamos sobre o Pete Green nos programas 17, 155 e 221, mas o Peter Green é um guitarrista de rock blues britânico que, além de ter tocado com os Blues Breakers do John Mayall, sobre os quais conversamos no programa 34, quando teve a oportunidade de substituir nada mais, nada menos que o Eric Clapton, sobre o qual fizemos um especial no programa 6, também foi um dos fundadores da grande formação, o Fleetwood Mac. Além de guitarrista, ele é compositor e suas músicas foram gravadas por vários artistas e formações, sendo ele uma figura importante na segunda geração da invasão britânica, né, da British Invasion, sobre a qual conversamos no programa 15, com uma forte característica do seu som estabelecida no vibrato. O Pete Green está na classificação número 38 da revista Rolling Stone dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos, e o Green formou, né, o Peter Green Splinter Group no final dos anos 90, ao lado do seu amigo guitarrista de longa data, o Nigel Watson, e do grande Colin Trevor Flux, mais conhecido como Cozy Powell, que foi um grande baterista inglês, com passagens incríveis por grandes formações como o The Jeff Beck Group, a banda Rainbow, a formação do Gary Moore, do Robert Plant, do Brian May, do Queen, né, da Whitesnake, do Emerson, Lake and Palmer, e finalmente do Black Sabbath, entre outras. E o Splinter Group lançou 9 álbuns entre 1997 e 2004, sendo que no início de 2004 uma turnê foi cancelada e a gravação de um novo álbum, né, de estúdio parou quando Green, na verdade, deixou a formação e se mudou para a Suécia, né? E logo depois ele assinou uma turnê com o The British Blues All Stars, marcando, né, assim, a sua volta à música após tratar por problemas de saúde, né, no ano seguinte. E a turnê, na verdade, essa nova turnê foi cancelada após o falecimento do saxofonista Dick Hextall Smith, né? E na época o Green afirmou que o medicamento que estava tomando para tratar os seus problemas psicológicos tornava difícil a concentração e diminuía o seu desejo de tocar, sendo que retomaria sua carreira em fevereiro de 2009, quando começa a tocar em turnê novamente, dessa vez com o Peter Green and Friends. O Splinter Group, então, uma banda de curta duração, tem o seu 8º álbum lançado nesse 3 de abril de 2006, o Blues Don't Change. O inspirador, porém instável, fim dos anos 90 do Peter Green volta ao palco e ao estúdio com o Splinter Group dissolvido em acrimônia, né, em 2004, e dessa vez, né, com um álbum que na verdade foi gravado em 2001, mas nunca havia sido lançado. Uma coleção de clássicos do blues bem usados de artistas como o B.B. King, né, sobre o qual fizemos 2 especiais a ele no programa 1254, do Albert King, o segundo rei do blues, né, sobre o qual conversamos no programa 9, do Howlin' Wolf, sobre o qual conversamos no programa 16, do John Lee Hooker, sobre o qual conversamos no programa 69, 110 e 171, do Muddy Waters e, em especial, do Jimmy Reed, sobre o qual conversamos no programa 99. Além de números de amigos, né, amigos seus, na verdade, como Jeremy Spencer, né, da época do Fleetwood Mac. A banda oferece um bom blues, com o Green talvez mais interessado dessa vez em tocar gaita do que a sua guitarra. Mas o seu canto, né, que ele lidera em 9 das 11 faixas do álbum, é maravilhosamente afetuoso, né, e justifica a preferência, né, da gaita no trabalho, né, realizado com uma linda entrega ao instrumento, deixando, né, por sua vez, o seu instrumento original, a guitarra, ao Nigel Watson, né, muito útil e talentoso, que também entrega, né, uma boa base para a formação crescer. Os vocais requintados do Pete Green, talvez em seu melhor, são muito intuitivamente o melhor também do álbum. A música poderia potencialmente tirar essa ideia cínica de um afloramento, né, de clássicos do passado e confirmar o seu blues competente profissionalmente, que na verdade é tocado sem aventuras, já que qualquer banda que use isso como um meio de garantir um show em um bar, em um pub, não teria nenhum problema. Mas talvez os apreciadores precisem, né, de mais gravações como essa, quando são feitas realmente por nomes como Pete Green, que apesar de parecer não ter entusiasmo pela tarefa, visto os problemas, né, que dele despontavam, entrega um trabalho digno de sua altura e influência como artista. Dessa vez, talvez, o álbum convide a críticas, mas está cheio de êxito e garante aos apreciadores do blues, em especial aos seus próprios fãs, algo que nunca ouviram em termos de temporalidade e interpretação, com lampejos da magnificência por toda parte em um álbum que não se pode perder. Então vamos ouvir algumas das faixas desse álbum, que esteve arquivado por 5 anos e foi lançado em abril de 2006 pela Eagle Records com o código UEAGCD200 em nome do Peter Green e o seu Splinter Group, o Blues Don't Change. Sempre lembrando que em 2012 foi lançada uma versão desse álbum estendida fantástica em LP, né? Com números adicionais e um álbum de vinil duplo. E vamos começar com a faixa de abertura do álbum, com a I Believe My Time Ain't Long, um número de composição do Jeremy Spencer, seu amigo de Fleetwood Mac. E seguimos com a nona faixa do álbum, com a Honest I Do. E finalizamos com a Take Out Some Insurance. Esses dois últimos números, grandes clássicos do Jimmy Reed, com a guitarra e o vocal do Nigel Watson e também do Peter Green, que faz a gaita e que conta ainda com o Larry Tolfrey na bateria, que substituiu o Cozy Powell e que foi um grande parceiro também da carreira do Pete Green. E assim indicamos mais um álbum, dessa vez de clássicos, né? A todos os apreciadores do estilo, em especial aos apreciadores do Pete Green e de toda a derivação de sua carreira, sempre com bases no blues. We'll be right back.
above you. Please tell me you love me. Stop driving me mad. You the sweetest little one.
Gonna bring you back to stay.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 255ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, né? Sempre em confinamento, gente. Vamos ficar em casa, né? Para evitar que esse problema do vírus corona aí se alastre a grandes proporções, e a gente só vai conseguir isso ficando em casa, né? Para diminuir a exposição, né? E a vetorização, né? Desse agente contaminante. E nada melhor, né, do que ouvir um bom blues em todas as edições do Roma Blues, que você pode conferir na web rádio da Unicamp, na sua página da internet, né, onde ali você tem acesso a todos os programas da série, né, e você pode ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer assim a relação entre os programas, né, conforme vamos falando, um determinado número, um determinado instrumento, um determinado artista, né, de uma cidade, e estabelecer um panorama, né, criado de acordo com a sua interpretação para o estilo. Convido vocês também a acessar a nossa página no Facebook Roma Blues e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que nós vamos gostar bastante. E ali você também encontra, né, as informações para acessar a nossa página da internet Roma Blues, com muitas outras histórias interessantes sobre o estilo. Convido vocês aqui para estar na semana que vem com mais uma edição do programa Roma Blues, e sempre desejando muita paz, muito amor, né, muita paciência nesse período de confinamento. E fique em casa mesmo, gente, é muito sério isso, né? Ouvindo a Rádio Unicamp com seus programas fabulosos. Eu desejo a todas as amigas e amigos do Blues um excelente final de semana, com muito amor, muita paciência, né, mais uma vez, e muito amor para dar. Espero vocês aqui na semana que vem. Mando um forte abraço a todos e todas, e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.
Roma Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!